Sem ele, sequer nós queremos estar aqui. Ele prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos no seu nome, então ele estaria presente. Nós queremos saudar a todos, especialmente aqueles que pela primeira vez estejam aqui hoje, saudá-los de coração no precioso nome do Senhor. Essas reuniões são, afinal, interconfessionais, todos podem vir e ouvir a palavra do Senhor. Nós conhecemos apenas um vínculo, e esse é com Deus e com a palavra de Deus. Apenas uma proclamação, apenas um evangelho, apenas uma mensagem, e esta é a preciosa e santa palavra de Deus. Eu creio que se torna cada vez maior para nós quando lemos no Salmo 119, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz no meu caminho. Nós vivemos, de fato, em uma época muito sombria e precisamos da luz divina, de respostas divinas para aquilo que está acontecendo agora. Hoje, no aeroporto, eu li um anúncio em uma revista semanal que me deixou feliz. A manchete dizia: prevê-se que tempos difíceis se aproximam para o diabo. E, bom, eu pensei comigo mesmo, isso é verdade, o tempo dele também não vai durar muito mais. E ele, naturalmente, aproveita-o de todas as maneiras possíveis. O tempo que nos foi prometido é um tempo maravilhoso. Pode ser um breve período de tribulação, de aflição, mas depois disso, uma glória eterna estará preparada para nós. Bem, não podemos simplesmente ignorar os acontecimentos atuais como se eles não nos afetassem. No geral, fico feliz que Israel ainda não tenha se envolvido nos conflitos. Se vocês creem ou não, essa foi minha primeira oração a Deus, para que Israel se contivesse, a fim de que o mundo não se irritasse com esse povo de Deus. E quando os americanos ainda disseram: nós estamos lutando por vocês, isso me agradou ainda mais. De fato, Deus cuida de tudo na hora certa. Como as coisas vão continuar e como tudo vai acabar, ninguém pode prever no momento. Mais tarde, poderemos citar a vocês as passagens das Escrituras que se cumpriram? Sim, isso será algo muito simples. De qualquer forma, como já disse aqui da última vez, esta ainda não é a batalha final, mas sim uma troca de golpes. E pode ser que agora Isaías 27, versículo 12, se cumpra. Eu gostaria de ler algumas passagens do Antigo Testamento que dizem respeito ao povo de Israel e, de modo geral, aos acontecimentos atuais. E, em seguida, passaremos algumas passagens do Novo Testamento. Isaías 27, versículo 12. Isaías 27, versículo 12. Mas acontecerá naquele dia: o Senhor realizará uma colheita desde a espiga do rio Eufrates até o ribeiro do Egito. Nós precisamos ver como as coisas vão ficar agora. Eu vou ler para vocês a palavra de Deus, que nos mostra quais são as verdadeiras medidas. E, aliás, quem já deu uma olhada no mapa nos últimos dias? quem se orientou um pouco, mas certamente a maioria. É simplesmente muito importante saber que, na verdade, ali onde ficava o paraíso, onde Abraão morava, onde ficava Nínive, onde ficava Babel, onde se situa a Mesopotâmia, ali onde estava o berço da humanidade, lá onde ela começou, é ali que as coisas se organizam e seguem seu curso e que, até o fim, terão uma tarefa a cumprir. Mas, para isso, preciso realmente ler algumas passagens da Bíblia para vocês. Isso não pretende ser uma aula de história, apenas algumas breves referências. Não vou me alongar muito sobre isso. Do livro de Gênesis, capítulo 11, vou ler o versículo 31. Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Então Tará tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, esposa de seu filho Abrão, e partiu com eles de Ur da Caldeia para se dirigir à terra de Canaã. Quem consultar o mapa perceberá que Ur na Caldeia ficava apenas alguns quilômetros de Basra. Nos últimos dias eu consultei repetidamente os mais diversos mapas para ter uma visão geral da região. Lá onde Abraão morava e Arã, vocês podem ler tudo isso com detalhes. Entre o Tigre e Eufrates havia algumas cidades importantes. Eu gostaria de continuar a leitura em Gênesis 12, versículo 4. Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Então Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló também foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã. Tendo subido de Ur, na Caldeia, ao longo do Eufrates até Arã. Agora vou ler em Gênesis 15, versículo 17. Gênesis 15, versículo... Sim, talvez o versículo 18 seja suficiente. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão e declarou: a tua descendência darei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Essa foi a promessa que Deus deu. De Josué 24, vou ler apenas alguns versículos, talvez o versículo 2 e o versículo 14. Josué 24, versículo 2, em seguida, versículo 14. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vossos pais, no passado, habitavam além do rio Eufrates, a saber, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e adoravam outros deuses. Então tirei o seu pai Abraão da terra além do rio Eufrates e o fiz vagar por toda a terra de Canaã. E agora o versículo 14 de Josué 24. Portanto, temam agora ao Senhor e sirvam-no com sinceridade e fidelidade. Livrem-se dos deuses que seus pais serviram além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Uma exigência muito clara. Também gostaria de ler muito brevemente de 2 Samuel 8, capítulo 8. Também gostaria de ler brevemente 2 Samuel 8, versículo 3. Em seguida, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zoba, quando esse partiu para restaurar seu domínio no Eufrates. E em seguida, 1 Reis 5, apenas como uma visão geral, ou para nos dar uma visão geral, algo que todos nós precisamos nesses dias. 1 Reis, capítulo 5, vocês verão em breve porque eu estou lendo essas passagens. 1 Reis 5, versículo 1. Será que está certo? Eu admito que anotei isso às pressas. Então, vamos direto para a palavra do profeta Ezequiel. Ezequiel 37, para começar. Talvez não fosse tão importante assim. Importante é que tomemos as passagens que falam diretamente sobre o que está acontecendo agora. Aqui em Ezequiel 36, vou ler a partir do versículo 24. Ezequiel 36, versículo 24. Assim tirarei vocês das nações pagãs, os reunirei de todas as terras e os trarei de volta à sua terra. Então, em seguida, o versículo 26. E lhes darei um coração puro e lhes infundirei um espírito novo. Tirarei do peito de vocês o coração de pedra e lhes darei em troca um coração de carne. Colocarei o meu espírito dentro de vocês e farei com que sigam os meus estatutos, observem as minhas leis e as cumpram de fato. Então, do capítulo 37, versículo 21, diga-lhes, então, assim falou Deus o Senhor, saibam bem que tirarei os filhos de Israel das nações entre as quais foram levados, os reunirei de todos os lados e os trarei de volta à sua terra. Em seguida, no capítulo 37, versículos 26 e 27, então farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna com eles, e os estabelecerei e os multiplicarei, e deixarei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha morada estará sobre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações também reconhecerão que eu sou o Senhor que santifica Israel quando o meu santuário estiver no meio delas para sempre. Para isso, eu gostaria de ler diretamente do profeta Zacarias, capítulo 6. Zacarias, capítulo 6, aqui se fala da destruição do povo de Israel e ali já se falava da reunião. e vocês verão que as mesmas forças que se opunham a Israel também se opõem à congregação. Zacarias, capítulo 6. Quando então levantei os olhos novamente e olhei, vi quatro carruagens surgindo entre duas montanhas. As montanhas, porém, eram de metal. Na primeira carruagem havia cavalos castanhos avermelhados. Na segunda, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos malhados. No que vocês pensam agora? Quem leu os sete selos? No que vocês estão pensando agora? Nos quatro primeiros cavaleiros dos quatro primeiros selos, não é mesmo? Quem de vocês já leu o livro dos selos? Sim, os outros ainda vão lê-lo. É muito importante. Então, aqui está a descrição. Gostaria de ler ainda os versículos 4 e 5. Quando eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que significam essas coisas, meu Senhor? O anjo me respondeu, são os quatro ventos do céu que partem depois de se apresentarem ao Senhor de toda a terra. Nós teremos que abordar brevemente essa parte profética para entender porque justamente esses anjos do juízo estão presos junto ao rio Eufrates até o dia e a hora, o mês e o ano. Para isso vou ler do Apocalipse, capítulo 9, Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 15. Apocalipse 9, 13 a 15. Então, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz vinda dos quatro chifres do altar de ouro que está diante de Deus, que ordenou ao sexto anjo que tinha a trombeta, desamarre os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar um terço da humanidade. Aqui nos é dito onde esses quatro anjos do juízo estão acorrentados, estão presos. Vocês sabem que quando alguém está amarrado, ele pode latir, mas ainda não pode fazer o que quer. No momento, apenas se sugere o que acontecerá naquele momento. No momento, esses quatro anjos do juízo ainda estão amarrados, mas como já foi dito, há indícios de qual será o rumo que o evento final tomará contra Israel. Nós vimos isso em Zacarias 6. Esses quatro cavalos, cujas cores são reproduzidas com exatidão nos quatro primeiros selos, são ambos direcionados contra Israel desde a antiga Babilônia. E vocês ouviram isso? Hussein quer reconstruir a Babilônia. Isso é algo muito bonito. Ele não precisa mais reconstruí-la, pois já foi transferida há muito tempo do rio Eufrates para um local bem mais distante. Você sabe que no Novo Testamento, a grande cidade que domina os reis da terra é chamada de Grande Babilônia, repetidas vezes. Portanto, ele não precisa construir nada. Em Apocalipse 17, está escrito várias vezes, vou ler aqui apenas o versículo 15, a última parte do versículo 5, e na testa dela estava escrito um nome, um mistério, Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Portanto, isso pode ser lido várias vezes, inclusive no capítulo 18, versículo 2. Ele chamou em voz potente: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, abrigo de todos os espíritos impuros e abrigo de todas as aves impuras e abomináveis. Assim, encontra-se várias vezes no Apocalipse a descrição dessa Babilônia, a Babilônia de Roma. No capítulo 18, está no versículo 10, de longe, por medo do seu tormento, ficarão parados e clamarão: ai, ai, grande cidade de Babilônia, cidade poderosa, em uma única hora, o julgamento chegou sobre ti. E então, no versículo 21, nós lemos, versículo 21, então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moer e a lançou ao mar, dizendo: assim será lançada com grande força a grande cidade de Babilônia e nunca mais será encontrada. Até aqui, apenas o paralelo entre a antiga Babilônia, às margens do Eufrates, e essa Babilônia, a grande cidade que nada mais fez do que espalhar confusão por toda a terra. Babel significa porta de Deus. Babilônia significa confusão. E assim vemos que onde poderia e deveria ter estado a porta de Deus, surgiu a confusão que se espalhou por toda a terra. No capítulo 16 do Apocalipse, é-nos descrito com precisão quando a Babilônia do Eufrates, provavelmente ou certamente unida à Babilônia de Roma, voltará a se opor a Israel. Apocalipse 16, a partir do versículo 12. Em seguida, o sexto derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e suas águas secaram para que se abrisse o caminho aos reis do nascente do sol. E vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos impuros, semelhantes a rãs, pois são espíritos do diabo que realizam sinais milagrosos e se dirigem aos reis de todo o mundo para reuni-los para a batalha no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então está: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e mantém suas vestes preparadas para que não precise andar nu e para que ninguém veja sua vergonha. E eles os reuniram na região que em hebraico se chama Armagedon. Quem já esteve algumas vezes em Israel de nós sabe exatamente onde fica o Vale de Josafá, a planície de Jezreel, bem do outro lado do Monte Carmelo, em direção à Síria. E assim será, conforme a descrição do Antigo e do Novo Testamento, que naquela região da Mesopotâmia, na região do Eufrates e do Tigre ali, onde a humanidade teve seu início, onde ficava o paraíso, onde Abraão morava, onde os primeiros seres humanos da Terra viveram, onde a civilização começou, onde estava Nimrod, onde estava Nínive, onde tudo teve seu início, ali onde tudo começou, lá também onde começou, também chegará ao fim. E esses quatro anjos do juízo, que agora estão presos, a um dia e hora, a um mês e ano, serão então libertos no momento, soltos, em que realmente ocorrer o último confronto, que será de fato contra Israel. E então Deus intervirá na batalha vindo do céu e porá fim à humanidade que se rebelou contra ele, glorificando-se assim diante dos olhos de todas as nações. Isso está escrito no livro do profeta Ezequiel, mais precisamente no profeta Ezequiel, no capítulo 38, versículos 22 e 23. Ezequiel 38, versículos 22 e 23. E eu executarei o julgamento contra ele por meio de peste e derramamento de sangue, por meio de chuvas torrenciais e granizo. Farei chover fogo e enxofre sobre ele, sobre suas forças de guerra e sobre as muitas nações que estão com ele. Assim manifestarei a minha grandeza e a minha santidade e me revelarei aos olhos de muitos povos, para que reconheçam que eu sou o Senhor. Portanto, podemos estar totalmente consolados. Tudo está ocorrendo conforme o plano, como Deus fez com que fosse escrito em sua palavra e como ele já havia ordenado e determinado antes da fundação do mundo. Nós cantamos em um hino: tudo tem que acontecer como ele quer. Cala-te, coração, cala-te. Não precisamos nos preocupar com Israel. Deus lutará por seu povo e cuidará dele. No entanto, se formos pensar com toda a seriedade no fato de que essas forças estão se mobilizando, e provavelmente já mencionei isso aqui da última vez, o que virá, todos nós já podemos prever. O ódio do mundo árabe inteiro contra Israel aumentará tanto, de tal forma, que se trabalhará com todas as forças para dar o último grande golpe. Mas então Deus agirá. Ele então porá um fim a tudo isso. E isso já sabemos agora. Ele não vai acertar os alvos falsos. Ele nunca vai errar o alvo. Não. Serão apenas acertos em cheio, graças a Deus. Na verdade, não nos alegramos com o fato de pessoas tenham que sofrer. Quando pensamos isso agora, enquanto estamos aqui reunidos diante da face de Deus, em paz e tranquilidade, há lá pais e filhos, homens na linha de frente que, na verdade, nem querem lutar, que são enviados e arriscam suas vidas por uma batalha que está perdida desde o início. Nós pensamos em todos aqueles e devo dizer com toda sinceridade, nunca Romanos 8 me pareceu tão grande quanto agora, nessas últimas semanas nas quais vivemos. Lá está, toda a criação aguarda ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados e libertados da sujeição à corrupção a que foram submetidos. E não apenas nós, que recebemos o Espírito como primícia, mas toda a criação anseia por ser libertada dessa sujeição à corrupção a qual foi submetida à força por causa do homem que caiu, para que também ela experimente a redenção, seja renovada e preparada para o reino milenar. Se me permitir agora ler mais algumas palavras sobre os danos ou as aflições que só ocorrerão após o arrebatamento, apenas a partir de Apocalipse 7, no que diz respeito a esses quatro ventos ou quatro anjos, dois termos foram utilizados ali, apenas para concluir de forma resumida, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 1. Depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, que seguravam os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Vi ainda outro anjo subindo do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dada a ordem de causar desgraça na terra e no mar, dizendo: não causem nenhum mal na terra, no mar e nas árvores, até que tenhamos marcado os servos do nosso Deus com um selo na testa. Desta passagem fica bem claro que a destruição e a desgraça só poderão ocorrer após o ministério das duas testemunhas, após o chamado para fora e selamento dos 144 mil. Agora, essas forças se manifestam, mas ainda estão amarradas. Então, elas serão soltas, e o que acontecer a partir daí, já lemos e podemos conferir em outras passagens da Bíblia. Enquanto li o versículo 2 sobre o anjo do nascer do sol, lembrei-me de uma viagem a Israel em Eilat, quando um homem do Japão, de Tóquio, se apresentou lá, pregou com grande vigor e reuniu algumas pessoas ao seu redor. Eu conversei com ele depois, perguntei qual seria a sua missão. Ele disse: eu sou o anjo de Apocalipse 7, versículo 2. Então perguntei a ele: sim, e como você justifica isso? Pois eu venho do nascer do sol. Lá está escrito: um anjo do nascer do sol. Sim, eu disse, mas você não é um anjo? E bem, de qualquer forma, você sabe que com esse tipo de pessoas a conversa comigo não dura muito. Isso vai direto ao ponto, muito rapidamente. Quão gratos podemos ser pelo fato de Deus ter nos dado uma compreensão clara, mas também um entendimento claro, e de nos ter preservado até o momento presente e de continuar a preservar-nos até o fim. Também somos gratos a Deus por não defendermos nenhuma opinião, nem termos nenhuma doutrina, mas por podermos ensinar a palavra de Deus livre e abertamente, exatamente como está escrita. Mas algo que está profundamente no meu coração, a saber, quando pensamos que o tempo que nos resta é curto, como estamos nós? Como está nossa preparação? Quando lemos que os 144 mil são selados com o selo de Deus, a questão que se coloca de fato é: já vivenciamos Deus de tal forma que não apenas nos tornamos crentes, mas também recebemos o selo de Deus como confirmação de que Ele nos, que Deus nos aceitou? Existem algumas passagens bíblicas no Novo Testamento que de fato falam sobre isso. Vejam, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu como Filho de Deus, aconteceu que os céus se abriram sobre ele e o Espírito de Deus desceu. Eu li sobre isso na carta de Pedro. Afinal, todos nós conhecemos os Evangelhos e sabemos o que está escrito neles. Na carta de Pedro, lemos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua gloriosa majestade. Pois ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando daquela glória sublime lhe chegou a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, Pedro testemunha o seguinte: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Todas as vezes, quando lemos o Novo Testamento sobre o que é chamado de Redentor do nosso corpo, estamos, na verdade, lendo sobre o selamento pelo o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nele, também vocês, depois de terem ouvido a palavra da verdade, a mensagem da salvação, ou evangelho da sua salvação, e de terem crido, foram selados com o Espírito Santo prometido, que é o penhor da nossa herança para a redenção de sua congregação proprietária, que lhe pertence, para louvor da sua glória. Nossa alma está redimida, nossa culpa está perdoada, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Mas há mais do que isso. Trata-se de participar da primeira ressurreição, da transformação e do arrebatamento, e assim da ceia das bodas. E para isso é necessário que não apenas nos tenhamos tornado filhos e filhas de Deus, mas que, como tais, sejamos selados pelo Espírito Santo para o dia da nossa redenção corporal. Afinal, não se trata da alma, pois ela já está redimida. Aqui trata-se, de fato, do corpo, que deve ser transformado e o será no retorno do Senhor. Algo semelhante está escrito em Efésios, no capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Portanto, há bastante sobre o assunto. Vamos ler passagens da Bíblia que falam sobre a unção e o selamento. 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 22. Pois em Cristo, todas as promessas de Deus são sim. Por isso, por meio dele, também se dá o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ora, aquele que nos firma firmemente em Cristo, juntamente com vocês, e nos ungiu, é Deus. Aquele que também nos imprimiu o seu selo e nos deu o Espírito como garantia em nossos corações. Aqui, portanto, são utilizados três termos. Primeiro, aquele que nos fundamentou firmemente em Cristo. E eu creio que podemos afirmar isso com um coração cheio de alegria. Não somos mais levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Eu creio que podemos afirmar com toda veracidade que Deus nos fundamentou tão firmemente em Cristo por meio da palavra que nada nem ninguém pode nos abalar. Vocês podem dizer amém a isso? Sim, é um alicerce sólido como a rocha na palavra por meio da revelação do Espírito e, como já foi dito, esse fundamento é firme. Nada mais se move nem se abala. Mas a mensagem continua. E nos ungiu. Isso já é outra questão. Fundados firmemente é uma coisa. Ungido é outra. E isso ainda não basta. Segue adiante ainda. E que também nos imprimiu seu selo e nos deu o Espírito como garantia em nossos corações. Vejam, nosso Senhor, como eu já disse há pouco, nasceu como Filho de Deus, mas estava em um corpo de carne. Ainda hoje está escrito: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele era o Filho de Deus, e no entanto, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu sobre esse corpo, que afinal também estava sujeito ao processo de desenvolvimento. Você sabe, ele tinha 12 anos, ele tinha 30 anos quando iniciou seu ministério. Ele estava nesse corpo terreno. E diziam, você ainda não tem 50? Ou seja, ele parecia mais velho do que ele era. Afinal, ele era o homem das dores e dos sofrimentos. Ele, portanto, esteve aqui em um corpo terreno, comeu e bebeu, comunicou-se por meio de gestos como ser humano, sofreu, assumiu as dores e realmente as sentiu em seu corpo. Portanto, esse corpo teve que ser, por assim dizer, tomado por Deus. Deus simplesmente teve que reivindicar que esse corpo não visse a corrupção, mas, como está escrito, não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem que a sua alma permaneça no inferno. São duas coisas, a alma e, por outro lado, o corpo. Ambas se cumpriram. Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele desceu enquanto seu corpo repousava no sepulcro. Desceu aos lugares mais profundos da terra. E então ressuscitou no terceiro dia. E o corpo com o qual ele ressuscitou é justamente esse corpo de ressurreição que nós teremos quando o Senhor retornar e os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e então nós, que estivermos vivos e tivermos restado, seremos transformados e levados para cima para estarmos com o Senhor para sempre. E para essa transformação do nosso corpo, é necessário que o poder transformador de Deus, o poder do Espírito Santo, já habite nesse corpo terreno, para que possa transformá-lo de dentro para fora. Nós já lemos essa passagem, de fato, algumas vezes, na carta aos Romanos, e ela é simplesmente muito importante. Meus amados, não tem sentido falarmos sobre o arrebatamento e sobre o retorno do Senhor, sobre o pouco tempo que ainda nos resta, sem que, de acordo com a verdade, anunciemos uns aos outros quais são as exigências de Deus e tudo o que precisa acontecer para que também nós possamos estar presentes quando o Senhor vier e para que esses corpos mortais recebam a imortalidade. Nós temos a palavra na carta aos Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 5, e também em Romanos capítulo 8, primeiro em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, porém, demonstra seu amor por nós pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora que fomos justificados pelo seu sangue, teremos ainda mais certeza de que por meio dele seremos salvos da ira. Trata-se da salvação, antes que a ira se abata. Agora Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, nascidos de novo pelo Espírito, renovados pelo Espírito, instruídos pelo Espírito, guiados a toda a verdade, ungidos pelo Espírito. Mas agora trata-se do poder. Não se trata apenas da fundação, não apenas da unção, do poder do Espírito Santo, do selamento do rebanho das primícias. Isso também podemos ler claramente aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, continuamos a leitura a partir do versículo 19. Pois a criação ansiosa aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois toda a criação foi submetida à futilidade ou à transitoriedade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a submeteu, contudo, na esperança de que também ela mesma, a criação, será libertada da escravidão, da transitoriedade, para a liberdade que os filhos de Deus possuirão no estado de glorificação. O que é a glorificação? Quando esse corpo mortal revestir-se da imortalidade e o transitório da imperecibilidade, quando se cumprir a palavra, a morte foi engolida pela vitória. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Graças a Deus, assim continua em 1 Coríntios 15, que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos continuar lendo aqui a partir do versículo 22. Pois sabemos que toda a criação, até agora, geme por toda parte e aguarda com dores o seu novo nascimento. Mas não somente ela, mas também nós mesmos, que já possuímos o Espírito como primícia, gememos igualmente em nosso íntimo, enquanto aguardamos a manifestação da filiação, ou seja, a redenção do nosso corpo. E aqui Paulo se expressa com muita clareza no versículo 24, pois embora tenhamos sido salvos, foi apenas com base na esperança. Mas uma esperança que já se vê não é mais esperança, pois para que ainda se tenha de esperar por algo que já se vê? Pelo contrário, se esperarmos aquilo que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Poderíamos continuar lendo. Ontem à noite, em Krefeld, ouvi quando o irmão Schmidt leu Mateus 25. E eu devo confessar abertamente que fui tomado por uma profunda melancolia. Hoje podemos ler, realmente, eu, você, todos nós, podemos ler a parábola das 10 virgens, Todas tinham lâmpadas, todas as lâmpadas estavam acesas, todas saíram ao encontro do noivo. Mas então a situação ficou séria e crítica. De repente, esse número total se dividiu pela metade. E eis que umas tinham os jarros consigo e as outras não. E isso se aplica ao tempo do fim, pois essa é a parábola direta relacionada ao retorno do noivo. E nela encontramos descrito as que estavam preparadas, entraram para a ceia das bodas e a porta foi fechada. Eu não posso de outra forma, eu preciso anunciar toda a verdade, de modo que estejamos juntos, preparados quando o Senhor vier. Não apenas ter iluminação, não apenas ter lâmpadas acesas, não apenas ter conhecimento e revelação, mas de fato a plenitude do Espírito que flui em nós, a força direta de Deus que pode nos transformar e então dar vida aos nossos corpos mortais. Eu gostaria de vivenciar, eu espero que todos nós também, que nós sejamos batizados no Espírito, que sejamos ungidos com o Espírito, que nós sejamos selados com o Espírito Santo, que sejamos assim equipados com o poder do Espírito Santo, de modo que não nos falte nada em nenhuma área, nem no tempo em que ainda formos necessários para o serviço de Deus aqui como congregação, nem na hora em que o Senhor retornar para levar os seus para o lar. Não deve se constatar naquele dia que nos faltou algo. E ai de mim, se nessa ocasião alguém ainda pudesse dizer sim, mas o irmão Frank não nos pregou isso. E então, isso não pode acontecer. Eu preciso ser aprovado diante de Deus naquele dia. E eu só poderei ser aprovado diante dele se pregar o pleno evangelho da mesma forma que Paulo e os apóstolos o pregaram. E todos nós só poderemos ser aprovados diante de Deus se tivermos as mesmas vivências com Deus que nossos irmãos e irmãs do cristianismo primitivo tiveram. E não descansaremos até que tenhamos encontrado em Deus o descanso para nossa alma. Compreendemos isso? E se isso nos levar a uma aflição de oração, uma angústia, então, graças a Deus por isso. Talvez seja preciso que o clamor de angústia venha primeiro para que se cumpra. Clama a mim na angústia e eu te livrarei e tu me louvarás. Preferimos, afinal, reconhecer agora nossa carência, nossa falta e encher nossas lâmpadas e jarros com óleo em vez de, no momento do retorno do Senhor, temos que constatar de repente e dizer, dai-nos do vosso óleo, pois nossas lâmpadas estão se apagando. E então vem a resposta, ide aos mercadores. Sim, há muito mercantilismo em nossos dias. Não queremos ir aos mercadores, nós queremos ir ao Senhor. João pregou sobre o nosso Senhor. Ele disse, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele disse, a pá está em sua mão, e ele varrerá ou limpará completamente sua eira. Portanto, nós temos que anunciar o pleno evangelho. E não apenas isso, nós temos que vivenciá-lo. Eu não me contentarei com menos do que isso. E uma virada precisa acontecer muito em breve. Precisa acontecer. E mesmo que isso nos custe nossa indiferença, seja lá o que for que ainda reste, é melhor querer ter ainda mais quando já se tem o suficiente, do que não querer mais nada quando não se tem o suficiente. Afinal, é melhor ter em excesso do que ter em falta quando o Senhor retornar para buscar os seus. Eu gostaria apenas de ler rapidamente a palavra de 1 Pedro, para que possamos alcançar esse estado como congregação e, de fato, estar juntos em harmonia diante do Senhor, conforme está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Por fim, porém, sede todos unânimes, cheios de compaixão e amor fraternal, misericordiosos e humildes, não retribuam o mal com o mal, nem a injúria com a injúria, pelo contrário, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, a fim de que herdem a bênção. Pois quem quiser ter alegria na vida e desejar ver dias bons, que mantenha sua língua longe do mal e seus lábios, para que não falem engano. Que se afaste do mal e pratique o bem, que busque a paz e a persiga, pois os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ao contrário, o rosto do Senhor está voltado contra os malfeitores. Aqui se trata principalmente que nós, como filhos de Deus, como uma grande família, cresçamos juntos de alguma forma, de acordo com a palavra, com o ditado, o que pertence junto, cresce junto. Um Espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, nascidos da mesma palavra, recebemos a vida de Deus pelo mesmo Espírito. Existe apenas um tipo de filhos e filhas de Deus. E como já foi dito anteriormente, nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos provar nosso valor e ser estabelecidos em nossa posição. Há uma passagem na carta aos Hebreus, eu não sei se consigo encontrá-la agora de imediato, mas lá está escrito que enquanto o filho for menor de idade, não há diferença entre ele e o servo. Mas quando ele atingir a maturidade, tiver se provado digno e for então admitido na filiação como filho comprovado de Deus, então ele será o herdeiro do trono e poderá assumir o reinado. Meus amados, Deus quer fazer de nós uma multidão de vencedores, uma multidão das primícias. Ele deseja algo especial, ele já diz por meio do profeta Malaquias: naquele dia vocês serão para mim um povo, uma propriedade exclusiva. Deus tem uma multidão de primícias como sua propriedade especial. E essa é, em todas as épocas, a verdadeira multidão de vencedores chamada para fora pelo Espírito. E eu creio que fazemos parte disso. Eu vou lhes dizer por quê. Porque Deus nos concedeu a graça de não apenas falar de um mensageiro que ele enviou, nem apenas de uma mensagem, mas porque se cumpriu em nós o que está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Quantos se referem a um mensageiro de Deus e falam ao largo de Deus, em vez de ouvir o que o Espírito revelou e de se deixarem guiar pelo Espírito de Deus em toda a verdade? Eles transformam a mensagem divina em uma mensagem própria e do ensinamento de Deus em ensinamentos próprios, e assim surge uma nova confusão. E eles realmente não compreenderam o envio de um mensageiro divino, não compreenderam corretamente, nem ordenaram corretamente. Por isso que eu penso poder afirmar, de acordo com a verdade perante Deus, não apenas reconhecemos que Deus, nas sete eras da congregação, de acordo com as sete cartas teve seus mensageiros e suas mensagens. Nós reconhecemos que o Espírito revelou o que a noiva deve ouvir nesses dias e o que deve ser colocado à sua disposição, o que deve ser lhe revelado. E mais uma vez, eu destaco, Deus nos concedeu a graça de não acrescentar absolutamente nada, de não interpretar nada, de não colocar nada do lado, mas simplesmente crer e acolher, ouvir o que o Espírito diz às congregações. E assim eu creio, do fundo do coração, por convicção, que nós fomos eleitos por Deus para fazer parte desse grupo das primícias em nosso tempo, que sempre prestou atenção ao que o Espírito tinha a dizer às congregações. E por isso, não há uma dança em torno de um profeta ou nem muitas palavras sobre um homem de Deus, mas sim a proclamação do completo conselho de Deus, a introdução ao que Deus revelou. Nós somos gratos por ele ter enviado seu servo e profeta em nossos dias, assim como naquela época ele enviou um Paulo e em muitos outros tempos teve seus mensageiros. Eu repito isso sempre por convicção. Nós todos não teríamos sabido o que hoje sabemos se Deus não tivesse enviado seu servo e profeta, o nosso amado irmão Branham. Ele foi um homem enviado por Deus, ele era um profeta enviado por Deus. O Senhor, de fato, enviou seus servos e profetas cedo e tarde, pois assim está escrito, ele não faz nada sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. E assim como Deus trouxe de volta o seu povo de Israel ao chão da promessa para ali realizar o chamado para fora e o selamento. O selamento não acontece em Nova York, nem em Moscou. Os judeus de todo o mundo têm que retornar à terra da promessa. Os dois profetas não vão pegar um voo para Nova York nem para outro lugar. Eles permanecerão lá. E por isso, aqueles a quem Deus concedeu graça devem estar lá onde a mensagem que eles têm que ouvir é anunciada. O mesmo se aplica à congregação noiva das nações. Simplesmente temos que estar lá onde as promessas que Deus deu para esse tempo são anunciadas e colocadas no castiçal. Não se pode permanecer nas denominações que não têm a menor ideia do que Deus está fazendo agora e quando ouvem falar disso, então rejeitam. Temos que estar lá onde Deus fala, onde Deus age, onde Ele se revela. Temos que estar lá onde Deus, de acordo com a sua palavra, está escrevendo a história da salvação com o seu povo. E isso acontece lá onde ele, de acordo com a sua vontade, revelou a sua palavra e lá onde as pessoas que receberam a sua graça acolherão e ouvirão de coração o que o Espírito diz às congregações. Eu creio que resumimos tudo isso até aqui para este fim de semana. Deus tem seu caminho com o povo de Israel. Nós vemos que há lutas também a nós. Não será poupada a luta. Mas uma coisa já sabemos hoje. A vitória do Gólgota é, afinal, a nossa vitória. Que apareceremos diante do trono de Deus com multidão de vencedores e triunfadores, sem mancha nem ruga, lavados no sangue do Cordeiro, purificados no banho de água da palavra, selados e cheios do Espírito Santo, de modo que naquele dia, quando nosso Senhor, quando Ele retornar, seremos levados para a glória com Ele. Eu creio que isso acontecerá. Eu já disse isso muitas vezes. Se Deus, a nós que assumimos toda afronta ao seu nome e à sua palavra, que o seguimos em obediência da melhor maneira que podemos e que cremos em todas as promessas que ele deu, se ele não for concluir sua obra conosco, que nos colocamos totalmente ao seu lado, com quem então ele a concluirá? Com aqueles que sequer sabem do que se trata agora, que nem conhecem a mensagem de Deus, que ainda nem sequer entraram em contato com o processo de salvação que está acontecendo em nossos dias? Não. Lá onde Deus revela sua palavra da promessa, ali ele faz história da salvação. Lá estão as pessoas que creem nele e confiam nele. Lembre-se dos dias de Moisés, e na verdade, sempre onde Deus deu promessa, ele também as cumpriu naqueles que creram e aceitaram a sua palavra. Nesta geração, no fim desta era, podemos ser assim pela graça. Não somos melhores do que os outros, talvez até piores. Sim, não talvez, mas com certeza piores. Não se trata do que nós somos, mas daquilo que Deus fez de nós. E Paulo expressou isso claramente. O que não é nada aos olhos do mundo, Deus escolheu, a partir disso, fazer algo para a sua glória. Vamos, pois, nos alegrar no Senhor, nosso Deus. Por um lado, percebemos, sentimos que ainda não temos tudo o que nós precisamos. Por outro lado, sabemos que Deus nos dará tudo o que precisamos antes do retorno de Jesus Cristo. Mas, por favor, vamos nos empenhar ao máximo para que isso possa acontecer bem em breve, pois o tempo é realmente sério e curto, e o retorno do Senhor está, de fato, próximo. Que o fiel Deus nos abençoe como seu povo da Aliança do Novo Testamento e também o povo de Israel. Que ele abençoe ali onde é preciso abençoar, onde uma bênção duradoura de Deus pode se manifestar, ou seja, ali onde as pessoas estão reunidas em seu santo nome para ouvir a sua santa palavra. E isso sob a unção e a revelação do Espírito Santo. Por isso, não fomos instruídos por seres humanos, mas por Deus, que nos instrui por meio de sua palavra e da revelação do Espírito Santo e nos conduz a toda a verdade. Ele que começou, ele também consumará para o glorioso dia do seu retorno. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e juntos agradecer ao Senhor, fiel Senhor. Juntos te agradecemos por podermos estar assim reunidos diante da tua presença. E como disse o teu servo e profeta João, o noivo ouve o chamado de júbilo da noiva. Amado Senhor, tu és o nosso noivo. Tu estabeleceste uma relação de amor conosco. Nós estamos aninhados em teu peito para ouvir as palavras doces, as promessas que um noivo faz à noiva. Ele dá promessas a ela, diz a ela tudo o que ele fará. Amado Senhor, tu não nos chamas mais de servos nem de estrangeiros, mas de teus amigos. E tu nos deixas saber e nos dás a compreensão do que tu estás fazendo agora. Ah, tu noivo de nossa alma, nosso Redentor, ó Cordeiro de Deus, tu entregaste tua vida, derramaste teu sangue e clamaste, está consumado. O teu lado foi aberto para que a noiva pudesse ser redimida. Carne da tua carne, osso dos teus ossos, que surgiu de ti e será levada até ti, e naquele dia será semelhante a ti. Amado Senhor, receba gratidão por não apenas termos percorrido uma parte do caminho, mas podemos seguir-te até que passemos do crer para o ver. Amado Senhor, receba gratidão pelo envio do teu mensageiro. Receba gratidão pela mensagem divina da palavra, pela revelação dos mistérios. Meu Deus e meu Senhor, não disseste naquela época aos teus discípulos, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus? Não ardiam nossos corações quando tu falavas conosco? Amado Senhor, o fim de todas as coisas está próximo. A tua noiva segue a tua voz. Nós te agradecemos por isso. E a tua voz é a tua santa palavra. Fiel Senhor, nós pedimos que tu cuides de Israel. Tu dizes, afinal, que cuidas da cidade que leva o teu nome. Tu disseste, no lugar que eu escolher, ali colocarei o meu nome. Ali vocês me oferecerão sacrifícios. Ali eu me revelarei a vocês e falarei com vocês. Senhor, eu te agradeço. Nós sabemos onde tu revelaste o teu nome. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a revelação de Deus e nós estamos nele. Ó, nós te agradecemos, amado Senhor, tu em nós e nós em ti, que tu tenhas o teu caminho conosco, com todos nós. Nós te pedimos, continua progredindo, agindo em nós, que todas as vivências se tornem em breve verdade, para que sejamos testemunhas vivas da tua palavra. Salvação, cura, libertação, novo nascimento, renovação, batismo no Espírito, equipamento com poder das alturas, unção vinda do alto. Ah, amado Senhor, selamento para o dia da redenção do corpo. Senhor, nós cremos que podemos pertencer à multidão a quem faltará nenhuma vivência, não terá falta de nenhuma vivência, mas tudo será cumprido. Receba gratidão, pois nós cremos em cada promessa e também as vivenciaremos. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, nós damos graças por teres ungido os nossos olhos e aberto os nossos corações. Tu te revelaste a ti mesmo, a nós, e o teu conselho de salvação. Receba gratidão profunda. Abençoa o teu povo da nova aliança. Abençoa o teu povo de Israel. E esteja com todos nós. Senhor, eleva-te e que se cumpra o anúncio que tempos difíceis se aproximam para o diabo. Ele tem que entregar tudo o que pertence a Deus. Senhor, tu exiges o teu povo para ti. Nós te agradecemos por isso. Ele perdeu o seu direito. Ele está derrotado. Ele tem que se retirar. Aleluia! Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Nós estamos ao teu lado, do lado do vencedor do Gólgota. E damos a ti somente a honra, no nome de Jesus. Amém.